Na próxima quinta-feira, dia 27, Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos Médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pacientes transplantados em tratamento irão conscientizar a população em mais uma oportunidade, não é, sobre a importância da doação de órgãos. Uma ação que acontecerá das 10 da manhã às 3 da tarde, em frente ao prédio dos ambulatórios, por onde circulam diariamente mais de 10 mil pessoas e também estação clínicas do metrô. Vão participar da iniciativa Organização de Procura de Órgãos, INCOR, ONG Viva Transplante. Só para a gente ter uma ideia da realidade, o Brasil tem mais de 32 mil pacientes em lista de espera por um órgão, segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Transplantes de Órgãos. Então a gente vai falar o que é que precisa para ser doador. Antes de mais nada, conscientização, né, da importância de um ato como esse, sem dúvida alguma. Mas precisa deixar documento, precisa deixar por escrito, precisa conversar com a família sobre isso, né, porque muitas vezes as famílias são pegas de surpresa ali, neste momento em que ocorre o diagnóstico da morte encefálica. Então a gente vai falar sobre isso. Olha, o Instituto Central do Hospital das Clínicas realizou mais de 500 transplantes, né? Dos mais variados órgãos: rim, medula óssea, fígado, córnea, pâncreas, intestino, útero. Então, em 2018, já foram realizados mais de 321 transplantes de janeiro a agosto. E eu converso sobre o assunto com a doutora Débora Terra Buio, que é da Clínica de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Débora, bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar aqui conosco, conversar com o nosso ouvinte sobre essa ação tão importante. Antes de mais nada, uma conscientização. Por que é tão importante e necessário doar órgãos, né? É claro que é um momento difícil, muitas vezes, da escolha. Acho que mais difícil para a família, às vezes é pega de surpresa ali na hora de ter que pensar sobre o tema. Mas muitas vezes as pessoas já têm uma opinião formada sobre isso, né, doutora?
Sim, eu acho que é importante conversar sobre o assunto, porque hoje no Brasil a gente tem 40% de recusa das famílias em doar órgãos. A gente sabe que a mortalidade em fila de transplantes de quem está esperando por um órgão também é bem grande, pode chegar 20% em alguns órgãos. Em São Paulo, às vezes, dependendo do tamanho da fila, São Paulo tem as maiores filas, essa mortalidade pode ser até mais alta. E a única forma da gente resolver esse problema, além de prevenir as doenças que podem causar essas disfunções dos órgãos, é a gente aumentar o número de doadores. Então, é muito importante conscientizar, porque a gente tem vários mitos que impedem que as famílias doem. E, infelizmente, não adianta deixar nada por escrito falando que quer doar. Se a quem decide, a decisão final é da família. Então, é importante conversar com o seu familiar, falar sobre o seu interesse de doar seus órgãos, porque a decisão final é sempre da família.
Justamente, porque se a pessoa puder deixar isso bastante claro, é um processo, um passo a mais num processo que é doloroso se a gente olhar por um aspecto, não é? Deixando de lado a grandeza de um ato como esse, doutora. Agora, para ser doador de órgãos, eu não sei em que momento eu vou morrer da minha vida, quais vão ser as minhas condições de saúde naquele momento, mas eu posso deixar claro que eu tenho esse desejo. Eu preciso deixar isso por escrito?
Então, não adianta deixar por escrito. O mais importante é você conversar com seus familiares, com as pessoas que vão estar do seu lado, que você tem interesse de doar. Acho que o mais importante é conversar com a família, porque mesmo que você deixar por escrito uma carta do seu próprio punho assinado, não vai adiantar, assim, a decisão final é sempre da família. Então, a família tem que aceitar a doação de órgãos. Então, é muito importante que você converse com seu familiar, fale sobre o seu desejo de doar, porque é um momento muito doloroso para a família, como você mesmo mencionou. Muitas vezes a família está até revoltada com a morte daquele familiar. É muito difícil para ela pensar sobre isso naquele momento, se isso nunca foi discutido anteriormente. E, além disso, tem vários mitos sobre a doação de órgãos. E se você nunca conversou sobre isso com a sua família, pode ser que isso atrapalhe, que a sua família aceite que você doe seus órgãos.
Que mitos são esses, doutora Débora?
Ah, por exemplo, que o corpo fica desfigurado depois que a pessoa doa os órgãos. Então, assim, não é feita nenhuma mutilação no corpo. Os órgãos são retirados por um processo cirúrgico. Então, o corpo não vai ficar mutilado, O caixão pode ser velado aberto, não é preciso que seja um caixão fechado, mas as pessoas têm muito mito que o corpo vai ficar desfigurado, que não vai poder velar o cadáver, nada disso é verdade. Então é muito importante que a família vai ter que pagar pela doação, que a família vai pagar a cirurgia, não tem nenhum custo para a família. Então é muito importante que seja feito todo esse esclarecimento, isso só vai poder ser feito se a gente conversar isso antes daquele momento de decisão final.
Uhum, quer dizer, como se aquela pessoa passasse por mais uma cirurgia, não é? Mais alguma ou duas cirurgias. E essa retirada de órgãos, quer dizer, a gente não sabe exatamente que órgãos. A avaliação é feita na hora, quais são os órgãos que estão ainda em condição de serem doados. Mas precisa ser muito rápido, doutora, em relação à morte encefálica, depois da morte encefálica diagnosticada.
Então, a morte encefálica, ela tem que ser diagnosticada por pelo menos 2 médicos, tem que ser feito todos os exames necessários, e esses médicos, eu tenho que comentar, eles não são da equipe que vai captar os órgãos. Então, o diagnóstico de morte encefálica não é feito pela equipe de transplante. Depois do diagnóstico da morte encefálica, que é convocado a organização de procura de órgãos para conversar com as famílias, isso também não é o médico do transplante que faz. Então, é toda uma coisa, todo um cuidado, toda uma proteção que a gente tem com a família para que ela não se sinta pressionada a doar os órgãos. E aí, quem faz a avaliação de quais órgãos poderão ser captados, normalmente é a equipe médica. Então, muitas vezes, os nossos cirurgiões, eu trabalho com transplante de fígado, vão até onde existe esse possível doador. Outros órgãos já estão sendo avaliados, coração, pulmão. E os médicos avaliam se um fígado tem um bom aspecto, se ele está dentro do que a gente espera para uma outra pessoa que vai receber esse fígado. Então, isso é feito tudo de uma forma muito rápida, não tem um grande prejuízo para a família também em termos de tempo. Então, acho que é muito importante as pessoas tirarem esses mitos que fazem com que elas digam não para a doação.
Uhum. E eu preciso dizer qual órgão eu deixar claro para o meu família, para os meus familiares, que órgão eu quero doar, ou essa avaliação depende do médico, eu posso doar mais de um órgão, é importante a gente falar. Hoje a lista maior de espera para órgãos, qual é, doutora Débora?
Eu acho que os órgãos que têm maiores esperas são rim e córnea.
Rim então, e córneas.
Rim e córnea, são as maiores filas, né? Rim e córnea. Fígado também tem bastante gente em espera, né? Então, acho que você não precisa escolher qual órgão você vai doar. Você se declara doador, aí você pode doar vários órgãos e tecidos. Então, pode doar córnea, coração, fígado, pulmão, pode doar ossos, pode doar até, se não for possível doar o coração todo, às vezes, por alguma condição, pode se aproveitar até as válvulas cardíacas. Então, vários tecidos podem ser doados, pele, ossos, eu não sei se eu já comentei. Uhum. Então, quando a pessoa doa, ela doa todos os órgãos que estão disponíveis, só não serão aproveitados aqueles que não estiverem em boas condições. Isso quem faz a avaliação é a equipe médica. Então, entendo. Você não precisa escolher qual órgão você vai doar. Uhum. Quando você se candidata para ser um doador, você doa todas, você oferece todas essas opções. E um doador pode salvar até 10 vidas. Então é muito importante que as pessoas pensem nisso e tenham essa disponibilidade nesse momento que é bem doloroso para a família.
Sem dúvida. Mesmo a retirada da córnea, surgiu uma dúvida. Então é importante que a gente pergunte, né? Para acabar com, com esses mitos e com essas dúvidas. Também a retirada da córnea não desfigura?
Não desfigura.
Muito bem, tá aí, portanto, então, e medula óssea também, né?
Medula
óssea também
claro.
Faltou nessa lista.
Também entra na lista de órgãos que podem ser doados, órgãos e tecidos.
Intestino também.
Intestino, a gente tem até o transplante multivisceral, né, que é um transplante que a gente troca o intestino, o fígado, que troca vários órgãos do abdômen, principalmente em pacientes que têm trombose, entupimentos extensos das veias do abdômen. Então, a gente tem várias possibilidades de transplante, inclusive o transplante de pâncreas e rim simultâneo para pacientes que são diabéticos e que têm doença renal crônica, que precisam de hemodiálise. Então, nós temos várias modalidades de transplante que podem melhorar muito a qualidade de vida do paciente e salvar muitas vidas.
E hoje me ocorreu mais uma dúvida sobre. Aí tem que realizar, fazer um exame rápido para determinar compatibilidade. Acho que faltou a gente falar disso. Isso também hoje no Brasil é rápido. Como é feito?
Isso é rápido. Na realidade, assim, a maioria das triagens, cada órgão tem uma compatibilidade necessária específica. Por exemplo, para fígado, basta a tipagem sanguínea. Para rim, são necessárias outras pesquisas imunes para ver se os doadores são compatíveis. Mas a triagem básica é com tipagem sanguínea. Isso é feito muito rapidamente, é disponível em todos os hospitais. Então, como esse paciente que entre morte encefálica, habitualmente ele está num ambiente de unidade de terapia intensiva, então são hospitais que têm uma certa retaguarda. Então, todos esses hospitais têm disponível, normalmente é feito para um rastreio mínimo de compatibilidade à tipagem sanguínea, também são feitas sorologias para descartar de hepatites virais, doenças infecto-contagiosas, para ver se esse candidato é apto à doação. Isso é feito tudo de uma forma muito rápida e os resultados são liberados rapidamente também.
Muito bem, é isso, né? Hoje nós temos equipes prontas também para buscar esses órgãos, transportar estes órgãos. Tudo isso está funcionando. Agora o que a gente precisa é dos órgãos, é da disposição das pessoas, né? De tornar esse desejo claro para os seus familiares, para que eles possam, mesmo num momento tão sofrido, tomar uma decisão que tem um lado incrivelmente, né, bom, que é de poder salvar outras pessoas. E a ação que acontece na próxima quinta-feira, para a gente finalizar, doutora Débora, como é que vai ser essa dinâmica? As pessoas vão ser esclarecidas sobre o tema? Como é que vai funcionar?
Então, esse já é o terceiro ano que a gente está fazendo essa campanha. Uhum. E a gente sempre faz no Dia Nacional da Doação de Órgãos, que é o dia 27. A gente faz normalmente uma abertura com a presença de pessoas ilustres, uma abertura do evento, e depois a gente fica na entrada do prédio dos ambulatórios. Esse ano nós teremos também alguns médicos e transplantados na entrada do metrô Clínicas, da estação Clínicas, e na entrada do IPOR. Nós fazemos distribuição de folhetos, esclarecimento à população, as pessoas podem parar, tirar suas dúvidas, tem um folheto explicando quais órgãos podem ser doados, se não precisa deixar nada por escrito, mas que tem que conversar com a família. Depois a gente entrega fitinhas, que são símbolo da doação de órgãos, fitas verdes que as pessoas podem levar, balinhas, mais como uma forma de agradecer o tempo que a pessoa está dispensando para falar sobre esse tema tão importante com a gente.
É isso, vamos nos conscientizar da importância da doação de órgãos. Eu conversei com a doutora Débora Terra Boio, que é da Clínica de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora.
Obrigada a vocês por terem dado essa oportunidade da gente falar sobre esse tema e eu gostaria de agradecer muito o espaço que vocês deram para a gente e é muito importante a gente conversar sobre isso. Obrigada e bom dia para você e para todos os seus ouvintes.